Está no ar, No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, sextou, 16 de janeiro, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Raquel Mota, os trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando das movimentações do mercado da bola. O presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã no CT Carlos Castilho. E é claro que o principal assunto das perguntas dos jornalistas presentes girava em torno da contratação de reforços e dos possíveis alvos da diretoria tricolor. Matheus Montenegro começou afirmando que as negociações do clube com o Botafogo por Savarino estavam praticamente concretizadas. O Glorioso receberia uma quantia em dinheiro a mais e o volante Wallace Davi, jogador da base. No entanto, o Flu encerrou o negócio por conta de exigências do staff do venezuelano. Já sobre o atacante Hulk, o dirigente tricolor afirmou que as negociações se encerraram por conta das exigências feitas pelo Atlético Mineiro, que não foram aceitas pelo Fluminense.
Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro, tinha uma negociação depois de uma conversa nossa com o Atlético Mineiro, a gente iniciou uma negociação com o jogador. Coisas se desenrolaram ao longo desse tempo e na semana passada, né, a gente teve no início dessa semana, o Atlético respondeu fazendo três exigências para a gente. Isso foi publicado. Nós aceitamos duas exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente, o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro para que a gente, enfim, cedesse ao Atlético três jogadores da nossa base, um percentual de três jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta um pouco diferente, que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada.
Tá aí o presidente do Fluminense, praticamente encerrando esse caso aí do Hulk. E falando agora de Palmeiras, os dirigentes do Verdão não confirmam, mas o clube paulista trabalha pela contratação do John Arias junto ao Wolverhampton da Inglaterra. E Matheus Montenegro, presidente do Flu, afirmou que o tricolor está ciente desse interesse e que pretende valer a sua preferência de compra prevista em contrato. De acordo com o presidente do tricolor carioca, o clube já vem se estruturando para viabilizar o retorno do atacante colombiano.
Em relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. Nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias desde sempre tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado e o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso.
Arias foi vendido para o Wolverhampton em julho do ano passado. Caso o Palmeiras envie uma proposta para contratar o jogador, o Fluminense precisa ser notificado antes, o que ainda não aconteceu. Raquel Mota, boa noite para você. O próprio Arias já tinha dito que a preferência dele no Brasil seria jogar no Fluminense, mas na hora que o dinheiro fala, né? Até a verdade se cala, não é verdade? Boa noite, Raquel.
Pois é, boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite a quem nos acompanha em mais um No Mundo da Bola. Que saudade de usar esse microfone da Rádio Nacional. Pois é, RR. O Arias é um jogador muito identificado com a torcida tricolor, né? Como você bem lembrou, ele mesmo já fez várias declarações falando que, voltando para o Brasil, o time dele de preferência é o Fluminense. Agora, o Palmeiras está vindo pesado esse ano, está fazendo várias contratações, né? Teve também venda de jogadores importantes, como o próprio goleiro Everton, né? Que está indo para o Grêmio, a pedido, né? Lembrando disso, né? Porque foi o próprio goleiro que procurou a presidente Leila, mas enfim... O Palmeiras está tentando aí se renovar para fazer frente ao Flamengo, né? Que também pouco mexeu no seu elenco, manteve o elenco campeão do ano passado. E vamos ver o que vai acontecer. Mas aí tem uma questão, né? O Montenegro, a gente está se organizando para receber. Como é que ele vai se organizar se ele não tem o valor ainda? Ele deve ter pelo menos uma ideia, né?
Ah, tem uma ideia.
Seria,
E circula um boato também que o Wolverhampton não teria pago tudo, todo
pois
o dinheiro
é,
dessa contratação.
E o Wolverhampton não vai bem no campeonato inglês, então tá precisando muito de grana.
Exatamente. Agora, o Arias dizia que queria tanto jogar na Europa e foi pra lá em julho do ano passado. Não é um pouco cedo? Talvez não seria um caso dele insistir um pouco mais, né? De continuar na Europa pra ver... no próprio Wolverhampton ou em outro time, o que você acha disso?
Pois é, né? Eu acho que ele tá justamente aguardando isso, mas a escolha do Wolverhampton já foi muito questionada também no próprio período, né? Que o Wolverhampton até fez uma temporada boa, mas não aquela que se esperava. E aí foi muito mal ao longo da temporada, né? Lembrando que a gente tá no meio da temporada da Premier League, aliás, tem derby do Manchester nesse fim de semana, e... O fato do Wolverhampton não estar indo bem no campeonato também faz com que o Arias ligue, né, aquela lanterninha para tentar, de certa forma, sair ainda do Wolverhampton com um passe, digamos, ainda bom. Porque se o Wolverhampton vai já de ralo, vai para a segunda divisão da Premier League, aí é que a gente vai ver uma negociação ir muito abaixo daquilo que ele vale. Então talvez seja essa preocupação no meio de ano, entendeu?
É verdade, ele fica desvalorizado. Mas a gente também tem que levar em conta que o caminho para a Europa, muitos brasileiros, tem vários casos, tem passado por equipes menores,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
O próprio Richarlison, o próprio João Pedro, que também está no Chelsea agora.
Vai em equipes menores, mas de certa forma tem um diferencial, né? Conseguem se fazer aquele diferencial. Até essa semana mesmo teve uma matéria do The Guardian que fez sobre as piores contratações do futebol inglês e o Willian, lembra do Willian do Corinthians?
Já
apareceu como uma das piores contratações do Arsenal. Não jogou bem no Arsenal, mas quando saiu do Arsenal voltou a mostrar o seu bom futebol. Isso também acontece. Talvez, eu digo pelo que a gente tem visto também do Arias no campeonato inglês. Dentro daquilo que era visto do Arias no campeonato brasileiro, não foi aquele futebol que encontrou no futebol inglês, porque é outro tipo de contato, é outro tipo de futebol. Então eu acho que isso reflete também um pouco nessa vontade do Arias, de repente, voltar para um estilo de futebol que ele se identifica mais. Eu acho que isso também pesa muito, Rodrigo.
Vamos aguardar. Você comentou sobre o caso do Everton e o Grêmio realizou a apresentação oficial do goleiro. O Everton, o experiente jogador de 38 anos, chega com a missão de assumir a meta tricolor gaúcha e trazer regularidade para a posição. Fato que não acontece desde a saída de Marcelo Groi da equipe em 2019. O Everton afirmou que escolheu deixar o Palmeiras pelo projeto apresentado pelo Clube Gaúcho e citou o goleiro Fábio do Fluminense para garantir que ainda pode contribuir e muito ao futebol.
E eu sou um cara que sou movido a desafio, amo desafio, acho que eu me sinto muito bem preparado para assumir esse desafio, essa jornada. Então acho que quando as coisas elas começaram a acontecer, a possibilidade, às vezes, talvez essa é a maior pergunta das pessoas, né? Saber por que você quer trocar talvez uma estabilidade, um conforto, por isso mesmo, porque eu sou um atleta de alta performance, de alto nível, que amo o que eu faço, amo trabalhar, amo me dedicar, quem me acompanha sabe o quanto eu dedico tempo das minhas férias para alimentar o corpo, para alimentar meu corpo, a minha saúde, porque eu creio que é isso que me faz performar em alto nível. Então, e o Fábio também é um grande exemplo de que o quanto um goleiro dedicado é capaz de atuar em alto nível com 45, com 46 anos, como ele vem atuando. Eu tenho 38 anos, então tem muita lenha para queimar, muita coisa para fazer, muita alegria para dar para o torcedor do Grêmio, sem dúvida nenhuma.
O Everton chega ao Grêmio depois de 8 temporadas no Palmeiras. Ele é a cartada da vez para acabar com as discussões em torno do goleiro titular do tricolor gaúcho. Desde que Groei saiu, 12 atletas defenderam a posição e nenhum conseguiu se firmar. Raquel, o Thiago Volpi que está lá no Grêmio, como é que fica ele com essa chegada? Vai ser reserva do Everton?
Sem dúvida, né? O Everton é um senhor goleiro, ainda mais chegando com um currículo desse, com a quantidade de competições, títulos que ele tem pelo Palmeiras, o Volpi certamente vai ser o goleiro 02. Né? Não, eu não vejo outra opção. Até porque, assim, o Volpi é um goleiro... Ele é bom, mas é um bom para médio, né? Ele não é um bom para ótimo como é o Everton, por exemplo, né? O Volpi não joga tão bem com os pés, diferente do Everton. O Everton tem vários lances em que as jogadas de gol saíram de visões de bola dele. Então, assim, eu acho que o Volpi vai ser aquele banco de luxo da equipe do Grêmio.
E os goleiros estão parecendo vinho, né?
É, vai envelhecendo, tá ficando melhor.
É, exatamente. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
E agora é oficial. São Paulo será a sede dos campeonatos mundiais de Skate Street e Skate Park este ano. O evento será realizado entre os dias 1 e 8 de março no Parque Cândido Portinari. A World Skate e a STU se uniram para viabilizar a realização do torneio. O Skateboarding World Championships vai reunir de forma inédita as duas modalidades olímpicas do skate em um mesmo evento. Além das disputas no street e no parque, a programação vai contar com uma competição dedicada ao para skate, ampliando a presença da modalidade no calendário internacional. A expectativa é de que aproximadamente 400 atletas de diversos países participem das provas na capital paulista. E falando de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano conquistou a sua primeira vitória do ano. Ele venceu o sul-coreano Park Ji-yeon em jogo válido pela segunda rodada do Star Contender em Doha, no Catar, por 3-7-1, com parciais de 6-11, 11-5, 13-11 e 11-6. Na próxima rodada, às oitavas de final, Hugo Calderano enfrenta o sérvio Tomislav Pukar. E a seleção brasileira masculina de goalball está no Japão desde o dia 9 de janeiro para uma série de amistosos e treinamentos. A iniciativa faz parte do ciclo de preparação da equipe para o Campeonato Mundial, que ocorrerá em junho de 2026 na China. O foco da comissão técnica, formada por Jonatas Castro, Fábio Brandolin e Paulo Roberto, são a avaliação do nível técnico da equipe, ajustes táticos e a vivência em ambiente de alto rendimento internacional. E pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional goleou Monsum por 4-0 ontem no estádio Francisco Noveleto Neto, Passo de Areia, em Porto Alegre. Borré duas vezes, João Vitor e Alex marcaram os gols da vitória colorada e garantiram os 100% de aproveitamento no gauchão. Após a partida, o técnico Paulo Pezzolano destacou a atuação da sua equipe e afirmou que seu objetivo é que a torcida se identifique com o espírito de luta dos jogadores.
Ah, o importante é que já vão pegando a ideia, né? O jogo passado, este jogo de novo, isso é importante para mim. Vai haver jogo melhor, vai haver jogo pior, é normal, futebol, sim. Mas o mais importante é que vocês e a torcida se sintam identificados com o time. Que vejam um time com raça dentro do campo, que vão correr do minuto 1 ao minuto 100. Sí, eso es lo más importante. Después você puede perder, puede ganar, es fútbol. Mas lo que quiero es que la torcida se sienta identificado y estar junto, porque el año es longo, va a haber momentos muy duros, ¿sí? Así que nada, vamos a ir viendo cómo va. Mas es normal que el fútbol pase así. Dios quiera que pase. Si pase así, el juego de hoy y seguimos haciendo así para arriba, claro, es un chisme para respetar mucho. Así que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando.
Daí o técnico Pezzolano, técnico do Internacional, lembrando que o Colorado volta a campo pelo gauchão amanhã para enfrentar já o Juventude. É clássico, hein, Raquel?
Pois é, temos um Internacional que pega o Juventude, mas é outro Internacional, é o Internacional de...
Ah, verdade. Então o Internacional vai jogar com o Ipiranga no domingo.
Isso aí, domingo.
Às 6 da noite no Colosso.
No Colosso da Lagoa.
Colosso da Lagoa.
É isso mesmo. É porque é muito Internacional, né, Ré?
É verdade.
A gente se confunde,
é verdade.
Não tem jeito.
Agora tem esse time novo em Monsum, é time de SAF, né?
Pois é, né? Aqueles times que vão surgindo, a pergunta é, vai se segurar no campeonato? Vai permanecer? Porque assim... SAF é aquilo, né? Pode ser a alegria de todos ou tristeza geral da nação. Então, vamos ver se vai colar, né? Mas
vai ser sustentável. Agora, o Inter, tanto igual o Grêmio, também estão em fase de reconstrução, digamos assim, esse ano.
Pois é, né? O Inter na temporada passada, pelo menos pra mim, foi uma grande decepção, né? Eu lembro que a gente começou até o ano passado falando que o Inter poderia ser uma grata surpresa no Campeonato Brasileiro, né? Tinha o Alan Patrick, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, mas o Internacional no final tava lutando contra o rebaixamento. Então, assim, é um time que tá precisando realmente se reencontrar em campo, encontrar aquele bom futebol. E aqui no Campeonato Gaúcho a gente sabe que a final vai ser Grenal, né? Quase sempre é assim. No máximo, às vezes vem um Juventude ali, faz uma graça.
É, o Internacional, inclusive, quebrou aí uma sequência de títulos do Grêmio.
Pois é, então assim...
Teoricamente tá lutando pelo seu bicampeonato.
Sim, sim. Mas a gente pensando na temporada do Brasileiro, entendendo que geralmente os estaduais são um esquenta pro Brasileiro, aí eu acho que é uma forma do Internacional.
Agora vai ser meio misturado, né? Que daqui a pouco já começa o Brasileiro.
É, mas os estaduais mais curtos, né? Eu pelo menos gosto mais desses Internacionais mais curtos, né? Até porque esse ano vai ser um ano mais difícil, com o calendário mais enxuto por conta da Copa do Mundo. Mas vamos ver, né? Eu gosto muito do futebol gaúcho em particular, né? Um futebol que é aquele futebol mais de força, né? Mais jogado.
Isso que eu ia comentar com você, porque esse discurso do Pezzolano, de espírito de luta, agrada muito ao torcedor gaúcho.
Muito,
em especial
muito.
O Colorado.
Então, que é o estilo de futebol que sempre caracterizou o futebol gaúcho. Então, assim, quando eu falo de se reencontrar com o seu bom futebol, é reencontrar o seu estilo de jogo, o estilo que o Internacional e o Grêmio sempre apresentaram nos seus campeonatos, sejam regionais, sejam nacionais. Então, vamos lutar para que o primeiro Monsum cole, né? Vamos ver se vai colar, né? Mas já tomou-lhe uma goleada. E o Internacional para reencontrar o bom futebol, porque eu, como grande amante de futebol, quero ver um bom jogo de bola, né?
Sempre, sempre. E o Vasco estreou no Campeonato Carioca com goleada por 4-2 sobre o Maricá ontem em São Januário. No entanto, a vitória diante da torcida pode ter sido também o início da despedida do atacante Rayan. Isso porque o Bournemouth, da Inglaterra, já se acertou com o camisa 77 e acena ao gigante da colina com uma proposta de 35 milhões de euros pela joia vascaína. Depois de marcar 2 gols na partida, Rayan ouviu gritos de fica das arquibancadas quando deixou o campo. Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz fez coro com a torcida e afirmou que vai fazer de tudo para que Rayan permaneça em São Januário.
Eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Rayan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que o momento do Rayan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que ele... Eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. Eu acho que o Rayan, ele merece... Mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo. E eu gosto muito do Rayan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Rayan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Rayan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro.
Ao que parece, todo mundo quer que o Rayan fique, né? Mas quando o dinheiro fala, né, Raquel? Agora, o Rayan tem que ter cuidado pra não ter o mesmo caminho que o nosso Arias, a gente acabou de comentar. Também foi pra um clube menor na Inglaterra, que é um caminho que muitos outros brasileiros fizeram e deu certo.
Sim.
Mas, né, nem todo caminho é o mesmo pra todo mundo, né?
Pois é. A gente acabou de falar sobre isso com o Arias, estava até conferindo para ver a pontuação, né? Que eu falei, cara, acho que o Bournemouth não está bem na Premier League, dito e feito. O Bournemouth está na 15ª colocação e o Wolverhampton está na 20ª. Então, assim, É um clube que também não é de grande desempenho na Premier League, né? Mas é aquilo, ele pode ser uma janela...
Uma ponte.
Uma ponte para que o Ryan seja visto no futebol europeu. Mas aí, de novo, aquela questão de adaptação, tipo de futebol, né? Se ele vai conseguir vingar. Eu acho muito difícil que ele fique, principalmente pelo que está sendo oferecido a ele e a vontade também de jogar fora.
É verdade. E acho também que o Ryan tem muito a ver com o futebol inglês, diferente do estilo do Arias, que é mais paradão.
É, o Ryan é aquele jogador que ele é mais raçudo, ele está sempre nas divididas
forte,
de bola, ele é
forte, jovem.
Ele tem presença, ele é um jogador rápido. Então, assim, ele é mais próximo do estilo de bola do futebol europeu, principalmente do futebol inglês, do que o Arias, que está ali e tem outro estilo de jogo. Torço para que o Ryan tenha futuro, porque eu gosto muito dele como jogador. Eu acho ele um dos melhores jogadores que o Vasco revelou, principalmente na temporada passada, né? Então torço pro futuro vitorioso do moleque.
E além de Ryan, o técnico Fernando Diniz pode perder mais uma das suas referências. Pablo Verretti recebeu uma proposta do Cerro Porteño do Paraguai e deixou para a diretoria vascaína, que deseja sair do clube. O atacante argentino já se acertou com o clube azul e grená e o negócio pode ser fechado em breve. Aos 37 anos, Verretti vê a proposta do Cerro Porteño como a última oportunidade de fazer um grande contrato. O atacante citou que o contrato oferecido pelos paraguaios é de 3 anos e, com a provável saída do Pirata, o Vasco corre para fechar a contratação de Brenner. O jogador é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o trem bala da colina. Uns vêm, outros vão. Também o Verretti, apesar de ídolo, acho que também tem que ver o lado dele, né? Já é um jogador de 37 anos.
Sem dúvida,
né? Não é goleiro.
Não é goleiro, que não tá ficando melhor conforme passando, mas assim, o Verretti é um jogador também que divide opiniões da torcida do Vasco, né? Porque ao mesmo tempo que ele foi muito decisivo, por muitas vezes ele era só mais um dentro de campo, né? Então é um jogador que é muito decisivo nas jogadas aéreas, ele
virou reserva.
Virou reserva. Então, para a realidade do Vasco hoje, o Verretti é um reserva muito caro, né?
É, tem um salário
esse
alto.
Esse é um ponto. Então, se o Pedrinho tá defendendo ali uma renovação no quadro do Vasco, uma renovação principalmente nas finanças do Vasco, acho que o Verretti sendo vendido pro Cerro Porteño, pro Vasco seria um bom negócio.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A CBF definiu os detalhes da Supercopa Feminina deste ano. A partida entre Corinthians, o campeão brasileiro, e o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, será realizada no dia 7 de fevereiro, na Arena Barueri, às 4 da tarde, com mando de campo das Palestrinas. A mudança no formato da competição é recente. Até a temporada passada, 8 equipes disputavam a taça em um esquema eliminatório de quartas de final, semi e final. Agora o torneio foi igualado ao modelo masculino, com apenas um jogo decisivo. O Corinthians busca a conquista pela quarta vez, enquanto o Palmeiras tenta levantar o troféu pela primeira vez na história da Supercopa Feminina. Raquel, gostou dessa mudança e dá pra dizer que tem algum favorito nessa decisão?
Olha, essa mudança eu já tava esperando há muito tempo, porque particularmente é um formato que eu gosto mais, né? Fica mais parecido com o calendário do masculino também, você consegue organizar com o restante do ano. Se a gente for falar de favoritos, pegar o retrospecto, o Palmeiras leva uma leve vantagem, né? O Corinthians é o grande campeão, mas nos últimos confrontos diretos, o Palmeiras tem decidido, tem vencido ali as brabas, né? Então, fora que o jogo decisivo será justamente na Arena Barueri, com o apoio da torcida palmeirense e com a presidente Leila dando todo o apoio, e principalmente com a chegada de jogadoras fundamentais, como a Bia Zanerato, a Imperatriz, que volta, né, para a equipe do Palmeiras e com certeza vai querer fazer bonito nessa decisão. Então, assim, eu acho que se a gente colocar numa balança, ainda que seja um clássico, o Palmeiras leva uma leve vantagem aí nessa partida da Supercopa.
Quem também vem se reforçando, visando ao início das competições no futebol feminino, é o Grêmio. As gurias já tiraram Bárbara Fonseca do Cruzeiro para ser a nova diretora executiva do clube. E ela falou sobre os planos de recolocar as mosqueteiras na briga por títulos.
Olha, me sinto muito, muito lisonjeada por ter recebido esse convite do Grêmio. O Grêmio representa uma entidade da indústria do futebol muito vencedora, uma camisa muito pesada. Então, me sinto muito honrada de estar aqui. Conto com o apoio da torcida tricolor aí para que a gente faça faça um futebol feminino tão vencedor e para entregar para a torcida que está tão acostumada, né, a título, a sempre vencer. Vamos reconstruir aí, fazer um futebol feminino vencedor também para essa torcida que tanto merece.
Além de Bárbara Fonseca, o Grêmio também anunciou as contratações da meio-campo Leidiane e da lateral esquerda Camila Santos. E a primeira competição das Mosqueteiras em 2026 é o Brasileirão Feminino, competição que você pode acompanhar na telinha da sua TV Brasil a partir do dia 15 de fevereiro. Raquel, as gurias também aí entrando, querendo brigar aí por melhores posições dentro do Campeonato Brasileiro Feminino.
Pois é, né? O Grêmio que também tem uma tradição, inclusive no futebol de base feminino, Grêmio, Internacional. Então são times que realmente estão buscando aquela diferenciação no futebol feminino. Trouxe a Bárbara, que fez um excelente projeto no Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ano passado, inclusive, fez a final do Campeonato Brasileiro Feminino com o Corinthians, né? Acabou perdendo lá na Casa das Brabas. Final que foi feita pela TV Brasil, né? A tela do futebol feminino. Então é importante ver esse movimento dos times, né, se preocupando mais com o futebol feminino, fazendo investimentos, trazendo grandes nomes, ao contrário de outros grandes clubes que têm dinheiro e que pouco se lixam no futebol feminino, RR.
Pois é, voltando ao futebol masculino, o Santos realizou a apresentação oficial do volante Gabriel Menino. O jogador de 25 anos foi cedido ao Peixe até o final da temporada pelo Atlético Mineiro. Gabriel Menino comentou a expectativa de poder jogar pelo time do coração e ao lado do ídolo Neymar.
É, veio isso porque meu pai é muito, muito santista mesmo. E eu, particularmente, peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. E ainda peguei a época do Neymar, fazia tudo que o Neymar fazia, tipo cabelo, chuteira, tentava imitar ele de tudo quanto que é jeito. E acabei me apaixonando pelo Santos na época, participei até de carreata junto com meu pai, soltava rojão nas ruas já, de criança com o Santos. Enfim, quando eu fiquei sabendo que eu tinha essa oportunidade de vir pra cá, cara, acho que veio um monte de emoção, assim. Fico até emocionado de vestir essa camisa, porque eu sei o peso que ela carrega, sei a importância que tem de vestir essa camisa. Então, para mim, é muito gratificante. Desde criança, tenho um desejo, um sonho, que é jogar no meu time, de coração e do meu pai.
Tá realizando o sonho aí, o Gabriel Menino? Você acha que vai dar samba com Gabriel Barbosa? Neymar tá se reforçando, Santos, hein?
Que assim seja, né? Agora, se ele vai conseguir jogar do lado do Neymar, é que é uma questão, né? Porque o Neymar vive machucado, vamos torcer pro Neymar não ficar tão machucado, ele conseguir realizar o sonho dele aí de menino, Gabriel Menino, conseguir realizar seu sonho. É um jogador que eu particularmente gosto. Claro que tem seus pontos fracos, mas eu gosto muito do estilo do jogo do Gabriel Menino, que tá ainda crescendo no futebol brasileiro.
Raquel, a gente tá falando de futebol paulista, falar rapidamente do caso São Paulo, tá sendo votado nesse momento o impeachment do presidente Cazares.
Exatamente.
Você acha que ele vai deixar de ser presidente?
Olha, pela pressão da torcida e pelo que o Conselho Consultivo, né, tem colocado nas redes sociais, eu acho que não vai dar pro Cazares, não. Acho que ele roda e vem presidente novo aí no Tricolor Paulista.
E tem mais Campeonato Baiano nesse final de semana na telinha da sua TV Brasil, e tudo isso com direito à dupla Bavi em campo. Vamos para a nossa agendinha. Sábado, às 3h50 da tarde, Bahia e Galícia na Arena Fonte Nova. No domingo, também no mesmo horário, 3h50, Porto e Vitória no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos. Lembrando que as transmissões dos estaduais na Bahia e no Ceará e no Espírito Santo é uma parceria da TV Brasil com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Os jogos são transmitidos em sinal abertos para todo o país, Campeonato Baiano aí, essa rivalidade, Bavi.
Bahia,
assim, você acha que a Bahia é favorito esse ano?
Pois é, né? Veio com um time melhor, o Vitória ainda lutando por conta do rebaixamento, né? O Bahia começou bem o Campeonato Baiano, como você colocou, a gente tá transmitindo aqui na TV Brasil, e aquilo, né? Quando a gente pensa em Campeonato Baiano, cara, principalmente nesses últimos 20 anos, não tem outro resultado, ou é Bahia ou é Vitória.
Certo. Tchau, Raquel. Boa noite, bom final de semana pra você.
Igualmente, RR, pra todo mundo que nos acompanha na Rádio Nacional.
Valeu, gente. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra todos vocês.
Rodrigo Ricardo.